Benvenuto, benvenuta alla tua lezione di coniugazione al dente. Siamo già all'unità 16. In questa unità noi vedremo specificamente un tempo verbale molto importante in italiano. Non tanto usato, direi, però è importante perché è anche culturale. E tu vedrai perché. Sto parlando del passato remoto. Hai mai sentito parlare? Allora, è questo che vedremo in questa lezione. Então, olá, seja bem-vindo, bem-vinda à tua aula de conjugação da unidade 16, não é? E nessa unidade, na nossa aula de hoje, a gente vai ver um tempo verbal muito importante no italiano e muito cultural. A gente pode até dizer que ele não seja muito usado, porém ele é bastante cultural. Tá, Chiara, mas como assim? O que você quer dizer com cultura? Então, a gente vai falar do passato remoto. Você já escutou falar sobre ele? Esse tempo verbal, ele é um tempo de passado. Porém, ele não é tão usado assim na Itália de uma maneira geral. Ele se restringe um pouco mais ali no sul da Itália, lá no pé da bota. As pessoas do sul usam bastante esse tempo de passado na fala, né? Especialmente na oralidade, para indicar... Para ser um sinônimo, na verdade, do passato próximo, ok? Então, enquanto os italianos, de uma maneira geral, usam o passato próximo, aqueles do sul têm essa característica de usar bastante o passato remoto para dar a mesma ideia do passato próximo. Tá, Chiara, mas em qual que é a diferença do passato remoto para o passato próximo? Ambos são tempos de passado, ok? Só que o passato remoto, como você vai ver aqui na nossa aula, ele se aproxima bastante do nosso passado simples, então é mais fácil até de fazer algumas relações. Só que assim, se a gente for pensar em definições, o passato remoto, ele é mais usado em literatura para fazer assim, uma distinção com um vínculo com o presente. Ou seja, quando a gente escolhe usar o passato remoto, a gente quer indicar que alguma coisa aconteceu lá atrás e não tem vínculo com o presente, tá bom? Essa é a definição dele. O passado próximo, ele já tem alguma relação com o presente. Por exemplo, eu digo que ontem eu comi uma maçã e ele é uma mangiatona mela. Então, tem a certa relação com o presente. Mas se a gente usa o passado próximo, normalmente a gente se refere a tempos remotos, não é? A tempos lá atrás. Só que as pessoas do sul não vão usar com esse sentido. Elas vão usar como se tivesse alguma relação com o presente. Então elas vão dizer que ontem elas comeram uma pizza e elas vão usar exatamente o passado remoto e não o passado próximo. E é isso que a gente vai ver como ele se forma, não é? Qual que é a diferença dele com o passado próximo e a forma dele usada, né, no passado remoto. Vediamo? Bom, antes da gente começar verdadeiramente, né, e ver os verbos, os nossos exemplos na prática, eu quero te mostrar aqui do lado essa tabelinha com as desinências, ou seja, com as terminações, porque eu sei que essa altura do campeonato você já deve aí ativar suas engrenagens mentais e começar a pensar nos padrões de terminações, não é? Então aqui eu vou te mostrar essa tabelinha, mas ó, eu não quero que você se preocupe com isso, tá bom? Em memorizar tabelas e terminações, é só para você ver o comportamento. Aqui a gente já consegue identificar que tem uma diferença, não é? O passado próximo, qual é a característica dele? Ele é composto, né? Tem o auxiliar mais o participo passado. Aqui a gente tem um verbo só, assim como no português. Então, normalmente, para os verbos regulares, aqueles que terminam em are, né? Que a gente tem ali o exemplo do pensare, ele vai terminar para a primeira pessoa em ai, então pensai, ieri pensai, então ontem eu pensei, um napolitano poderia falar assim tranquilamente. Tu pensaste, ok? Então, aste, terminação para tu. Lui, lei, pensou, ok? Então, terminação com o. Noi pensammo, voi pensaste, e loro pensarono, ok? Então, é muito mais parecido com o português do que o passado próximo, se a gente for pôr na balança, né? E agora, para ele, como fica? Io credetti ou credei. Tu credesti. Lui, lei, ou lei, não é? Pro senhor e senhora, como serve para os dois. Credete ou credé, ok? Noi credemmo, voi credeste, loro credettero ou crederono, ok? Então, aqui a gente pegou o verbo credere, não é? Para exemplificar a terminação em ier. Então, aí você viu ali em negrito essas terminações aí evidenciadas, ok? Então, para are, para ele, agora para ir a gente tem o dormire, tá? Para ilustrar. Então, dormi com dois is, dormi, dormisti, dormi, dormimo. Ó, muito parecido com o português, né? A gente dormiu ou nós dormimos, e aqui a gente tem dormimo. Dormimo, dormiste e dormirono, ok? Então é bem diferente, a gente não está acostumado com esse tipo assim de estrutura no italiano, né? A gente tem sempre composto, verbo composto, mas temos esse tempo verbal também no italiano. Então, se você for ler algum livro, você vai encontrar bastante dessa forma verbal, porque é bem literário também, além de ser típico da cultura do sul da Itália. Então, agora sim, a gente pode começar a ver os exemplos na prática para ver como é que esse verbo aparece. Então, olha só, essere, não é? O nosso querido essere, auxiliar já conhecido. Então, aqui está a exposição deste verbo. Então, repare que é bastante parecido com o português. Então, olha aqui. Io fui scelto come caposquadra. Então, eu fui escolhido como líder da equipe, ok? Este capo Squadra é uma palavra composta, né? O capo significa chefe, líder, e squadra significa time, equipe, ok? Então, capo squadra, líder de time, líder da equipe. Então, fui scelto, olha, eu fui escolhido, fui scelto. Olha, fui, eu fui e eu fui. É igual, não é? Então, é bem parecido com o português, com o nosso passado simples, ok? Então, io fui scelto, ok? Benissimo, tu fosti. Tu fosti scelto come caposquadra. Então você foi escolhido como líder da equipe. Tu fosti. Lui, lei, fu scelto. Lui, lei fu scelto come caposquadra. Então ele ou o senhor foi escolhido como líder da equipe. E aqui só poderia ser a versão masculina, não é? Porque nós temos o scelto, ok? Se fosse uma mulher, seria fu scelta, ok? Daí sim poderia caber o feminino aqui nessa frase. Mas não é o caso, então temos só lui como ele ou lei como o senhor, tá? E para noi, como que fica? Noi fumo scelti come capisquadra. Ah, Chiara, mas era capo e agora virou capi? O que aconteceu? Então, a gente tem essa alteração. Porque caposquadra é uma palavra composta, ok? E neste caso, quando vai para o plural, ela vai fazer essa alteração, ok? Porque agora somos nós, ok? Então é plural misto, plural masculino. Então por isso temos um capisquadra, ok? Capisquadra. Noi fummo scelti come capisquadra. E voi, como fica? Voi foste. Voi foste. Ok? Voi foste. Então, noi fumo, voi foste, scelti come capisquadra. Então, veja aí a concordância no plural, não é? Então, foste scelti. Então, vocês foram escolhidos. E aí, como líderes da equipe, capisquadra, ok? Loro furono. Loro furono. Nossa, Chiara, que esquisito, né? Que diferente. Então, eu sei que é diferente, causa um certo estranhamento. Mas, como eu falei, é um tempo muito mais usado no sul da Itália. É importante você saber, porque você pode escutar isso quando você for para lá, mas é uma coisa que você pode usar tranquilamente o passado próximo no lugar, tá bom? Então não se preocupe muito com esse verbo. É importante você saber que ele existe, essa forma existe, para você não estranhar quando você escutar, tá bom? E os verbos que a gente vai apresentar aqui são os verbos mais recorrentes, ok? Para você já ir acostumando o seu ouvido. Mas não se preocupe, passato próximo na veia, que não tem problema. Benissimo, allora andiamo avanti. Il prossimo verbo è il verbo avere, no? Il nostro ausiliare. Vediamo allora il primo esempio. Io ebbi un presentimento a riguardo, ok? Então io tive un presentimento a respeito sobre aquilo, ok? Então a riguardo mi rimette sobre aquilo, ok? Então a respeito. Io ebbi, ó, diferente, não é? De avere, a gente tem ebbi. Essa é a forma do avere em primeira pessoa no passato remoto, ok? Então, io ebbi un presentimento a riguardo. E tu, como ficou? Tu avesti un presentimento a riguardo. Então, você teve um pressentimento a respeito, ok? Tu avesti. O essere e o avere são bastante irregulares, ok? Então, aquelas terminações que eu mostrei no começo da aula vão valer para os verbos regulares. Então, aqui a gente está vendo essa diferença porque os dois são irregulares. E para a terceira pessoa, como fica? Lui, lei. E lei, não é? Ele, ela, o senhor, a senhora. Ebbe un presentimento a riguardo. Então, ele, ela, o senhor, a senhora, teve um pressentimento a respeito sobre aquilo. Então, ebbe, ok? Vediamo adesso noi. Noi avemmo un presentimento a riguardo. Então, nós tivemos un presentimento a respeito. Então, noi avemmo. voi aveste, ó, parecido com a forma até do presente, né? Voi avete, colocamos um S e virou passado remoto. Voi aveste um presentimento a riguardo. Loro ebbero um presentimento a riguardo. Então, eles tiveram um presentimento a respeito daquilo, tá? Então, ebbero. Então, temos ebbi, avessi, ebbe, avemo, aveste, ebbero. Bastante diferente, né? Mas è così. Benissimo, per oggi è tutto, abbiamo finito la lezione di oggi. Ti ricordo ancora di fare la tua pratica nel memorization hack. Ancora più importante, no? Per ricordare bene, per fissare bene queste informazioni del passato remoto. D'accordo? Allora ci vediamo presto. Un bacione, ciao ciao!